Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Pedro Simon. Eu gostaria também de endossar a preocupação de Sua Excelência, o senador Pedro Simon, em relação a essa hipotética, ou ainda em fase de conversações, construção de uma base militar americana na região do Chaco, que é uma região que está em litígio permanente entre o Paraguai e a Bolívia. E isso, a instalação dessa base se constituiria numa situação absolutamente anômala, mas não há nada decidido, nada definido até onde as informações me chegaram, e naturalmente o governo brasileiro, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, estará atento a qualquer mobilização, movimentação no campo das conversas, inicialmente, nesse sentido. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Lindbergh Farias.
Presidente dessa comissão, o senador Fernando Collor, ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, eu confesso que eu não estava programado para participar dessa reunião hoje. Nós tínhamos no mesmo horário uma reunião da liderança do Partido dos Trabalhadores. Mas eu fiquei tão incomodado com as primeiras falas dessa comissão, em especial as falas dos senadores do PSDB, que eu desmarquei meus compromissos para vir aqui, para fazer um bom debate de ideias. Lamentavelmente, a sessão está esvaziada, porque temos hoje uma votação importante. Já começou a sessão do Senado Federal, e é uma votação de cassação de um senador. Fui salvo pela fala, no momento adequado, do senador Roberto Requião, que fez uma intervenção, ao meu ver, muito consistente, uma intervenção que eu quero assinar embaixo, como fez o senador Pedro Simon e o senador Cristóvão Buarque. Ao meu ver, questões muito importantes, como amplo direito de defesa e devido processo legal, estão sendo tratados como mera formalidades aqui no debate pelos outros senadores que fizeram as falas aqui. Vale dizer que na nossa Constituição, quando falamos direito de defesa, devido processo legal, é cláusula pétrea. Está no artigo 5º da Constituição. E não é correto dizer que isso não está na Constituição paraguaia. Artigo 16 da Constituição paraguaia. Direito de defesa das pessoas é inviolável. O artigo 17 da Constituição paraguaia fala de meios e prazos. O senador Roberto Requião foi muito claro ao falar de multas de trânsito. Multas de trânsito, o cidadão paraguaio tem 5 dias para apresentar a sua defesa. Rito sumaríssimo. Como eu vejo, me choco com algumas falas de senadores do PSDB, um partido que surge defendendo valores democráticos, assumindo a posição de uma nova direita sul-americana, presidente Fernando Collor. Nova direita sul-americana. Vale dizer, governo da Colômbia, governo do Chile, ninguém pode dizer que o governo do Chile é governo bolivariano, de esquerda. A posição do México nesse processo todo, subscrevendo essas ações do governo brasileiro. Eu lamento não ser possível ter esse debate aqui, mas vamos ter esse debate no plenário do Senado. É no mínimo contraditório ver o nosso senador grande, um dos maiores senadores da República, senador Aloysio Nunes Ferreira, defendendo uma posição como essa. Mas são as circunstâncias. Nós temos essa votação hoje no Senado Federal, que é uma votação importante, mas eu queria registrar, fazer uma fala breve e registrar aqui minha posição. Importante também a fala do senador Roberto Requião, quando falou isso, tem que ser averiguado, uma chantagem financeira de parlamentares paraguaios à entrada da Venezuela. Falou o senador Roberto Requião aqui de pedidos de 12 milhões de dólares. Essa é uma questão tão grave que tem que ser avaliada. Agora eu queria, só para concluir minha intervenção, falar aqui porque o debate sobre a Venezuela sempre cai no debate ideológico, quando nós temos que enfrentar esse debate de forma muito clara em relação aos nossos interesses nacionais. E eu quero encerrar minha fala aqui trazendo a importância da entrada da Venezuela nesse momento de crise econômica. Eu só queria, senhor presidente, trazer os dados aqui que de 2003 a 2008, as exportações brasileiras para a Venezuela saltaram de 608 milhões para 5 bilhões 150 milhões. Isso de 2003 a 2008. Em 2009, o Brasil teve com a Venezuela um saldo comercial de 4 bilhões e 600 de dólares, duas vezes e meia maior do que obtido com os Estados Unidos, que foi de 1 bilhão e 800. Então, se a gente olha para os interesses nacionais, os interesses do nosso país, no meio dessa crise econômica, e eu acho que esse Senado Federal, quando votou a entrada da Venezuela, que foi aprovada por esse Senado Federal, e nós sabemos das discordâncias ideológicas de vários senadores com o governo da Venezuela. Mas esse Senado teve uma posição correta de olhar os interesses do nosso Estado, do Estado brasileiro. Então eu quero novamente falar dessa importância da entrada da Venezuela no Mercosul nesse momento de crise econômica internacional. Eu agradeço a Vossa Excelência, presidente dessa comissão, senador Fernando Collor de Mello. São essas minhas palavras, não tenho uma pergunta concreta. Eu, na verdade, vim para fazer hoje aqui a boa briga, mas, na verdade, sou o último senador, estou só nesse plenário acompanhado do deputado Alfredo Sirkis, mas faço questão, e do senador Fernando Collor de Mello, mas faço questão de registrar as minhas opiniões aqui. Então...
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Lindbergh Farias. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor deputado Alfredo Sirkis, que aqui representa a Câmara, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.
Bem, senhor presidente, senhor ministro, quero dizer inicialmente que comungo com a preocupação e posicionamento firme político do governo brasileiro em relação aos fatos sucedidos no Paraguai. Evidente que aquilo foi um golpe pseudo-constitucional, oligárquico, que faz com que o Paraguai se aproxime ainda mais de uma condição de Estado falido e que cria riscos suplementares para, basicamente, para o povo paraguaio, mas também para nós e os outros vizinhos do Paraguai. Então, acho que ali, independente de ter sido seguido um rito pseudo-constitucional, cabe a condenação política daqueles fatos e a preocupação em relação aos destinos daquele país vizinho. Por outro lado, quero dizer que há muito tempo sou favorável que a Venezuela faça parte do Mercosul. Eu acho que isso, inclusive, nos possibilita ter instrumentos de pressão sobre os aspectos autoritários e profundamente condenáveis do governo Hugo Chávez. O que eu acho que ficou mal parado, mal explicado e até prejudicial à justeza da posição brasileira foi o timing da coisa. Porque, de fato, ao mesmo tempo, suspender o Paraguai e, ato contínuo, colocar, aproveitando-se dessa suspensão, a Venezuela no Mercosul, soa como aquela história do João Sem Braço. Porque poderíamos dizer, tudo bem, então a Venezuela entra, mas fica suspensa imediatamente, até que se restabeleça a plena liberdade de imprensa, a autonomia do Poder Judiciário, a liberdade de expressão, o direito de defesa de pessoas que são presas por razões políticas na Venezuela. Então, eu acho que o que se aplica a um tem que se aplicar aos outros. É importante que os dois estejam no Mercosul, mas eu acho que a forma com que se deu esse processo, que fica parecendo que foi um expediente, que foi o aproveitamento tático de uma determinada situação, eu acho que enfraquece o vigor da nossa posição e permite que um posicionamento diferente, um posicionamento de fato, como claramente caracterizou aqui o senador Lindenberg, de direita, de pessoas que, no fundo, apoiam o acontecido no Paraguai, que querem a volta do Partido Colorado, querem a volta da oligarquia no poder, que essas pessoas se municiem de argumentos nesse debate. Então, deixar claro que, de fato, me parece correta a condenação política do acontecido no Paraguai, e me parece correta, no tempo, num outro tempo, o ingresso da Venezuela, mas a simultaneidade das duas coisas, o timing, realmente me pareceu infeliz.
Muito obrigado, Sua Excelência, o deputado Alfredo Sirkis, representando aqui a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e tenho a satisfação de retornar a palavra ao chanceler brasileiro, o ministro Antônio Patriota, para fazer as suas considerações.
Muito obrigado, senador. Queria agradecer a todos que tomaram a palavra, o senador Suplicy, Cavalcante, Ciro Miranda, Cristóvão Buarque, Pedro Simon, Lindbergh Farias e, por último, o deputado Alfredo Sirkis. Na verdade, houve vários comentários, nem todos elaboraram perguntas. Eu senti, entre algumas intervenções, a preocupação sobre o que foi descrito creio que foi o senador Cavalcante, como a situação atípica da Venezuela em matéria de democracia. Eu faria um comentário muito breve a esse respeito. Primeiro, de que nenhuma democracia é perfeita. Acho que todos nós estamos aqui lutando para aperfeiçoar as nossas democracias e poderá haver aspectos em um país ou em outro que nos pareçam aprimoráveis. Mas, até onde eu tenho conhecimento, nunca houve uma situação no relacionamento dos países da região com a Venezuela em que todos os países sul-americanos tivessem retirado seus embaixadores para consultas, por exemplo. Para dar um exemplo de algo que ocorreu agora em relação à situação no Paraguai, e que reflete um consenso regional, um consenso de uma região que vive um momento de pluralismo, como dizia o senador Lindbergh Farias. Há regimes mais à esquerda, mais à direita, de centro, ou que misturam várias tendências. Eu acho que um fator muito positivo é que, independentemente da orientação ideológica, são todos regimes que valorizam a democracia, valorizam a integração e, hoje em dia, se orientam na direção do modelo de crescimento econômico que todos queremos, que é aquele que produz inclusão social e distribuição de renda. E, independentemente dessas orientações, esses governos todos decidiram que havia um problema no Paraguai que exigia uma resposta mais vigorosa. Isso jamais ocorreu com a Venezuela. E outra circunstância que eu acho que vale a pena ser recordada é que o Paraguai está há meses de um momento eleitoral para a escolha de presidente. E esse pseudo juízo, como foi descrito aqui por pelo deputado Serquis, ele intervém há poucos meses de uma consulta popular para se decidir a eleição de um presidente. Normalmente, numa situação em que a população está insatisfeita com os rumos que está tomando o governo, o momento de manifestação popular e democrática, de inconformidade com essa situação, é o momento do voto. E esse momento virá muito em breve. Virá muito em breve também na Venezuela, na Venezuela as últimas eleições têm sido observadas por observadores internacionais que as consideram livres, transparentes e democráticas. De modo que temos que respeitar isso também. O senador Cristóvão Buarque, ele formulou algumas perguntas. Eu acho que tem uma que é importante aqui esclarecer o que poderá parecer uma discrepância entre a posição adotada pela Unasul e suposta posição adotada pela OEA. A verdade é que a OEA não adotou posição alguma. A OEA é uma organização que é o conjunto dos seus Estados-membros, 34 Estados, e o que ocorreu foi uma manifestação do secretário-geral da OEA, mas que não reflete o consenso dos Estados-membros, porque não foi alcançado ainda um consenso, ainda está em fase deliberativa, e na OEA o Brasil, inclusive, se coordena com os países da Unasul. Eu tive um contato telefônico com o chanceler do Peru há poucos dias atrás, em que coincidimos em que o Peru falaria em nome da Unasul como presidência pro tempore, na linha das decisões adotadas pela Unasul, que foram de repúdio à ruptura democrática, em que não foi observado devido processo nenhum amplo direito de defesa. O senador Cristóvão Buarque também perguntou sobre cenários para o futuro. Acho que não é o caso aqui de entrarmos em especulações que não tenham embasamento na realidade, mas aspecto que eu acho que vale a pena ser mencionado é a constituição dessa comissão pela Unasul, e que está a cargo da presidência pro tempore peruana. Deverá ser indicada em breve a composição dessa comissão, e essa comissão deverá buscar formas de estimular o retorno no mais breve prazo da plena vigência democrática no Paraguai, que aí sim permitirá que os processos de integração em curso no Mercosul, na Unasul, voltem a ter pleno curso, plena vigência. Eu não tenho elementos para dar credibilidade a notícias e rumores de que se estaria instalando uma base norte-americana no Paraguai. Pelo contrário, minha tendência aqui seria dizer que temos mantido contato com autoridades norte-americanas sobre a situação no Paraguai e que, em linhas gerais, tem havido uma convergência em relação às posições que o Brasil adotou. São esses os comentários. O tempo hoje é escasso. Eu queria agradecer muito ao senhor por essa oportunidade de prestar alguns esclarecimentos e continuar as ordens da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Muito obrigado.
Em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu gostaria de agradecer a participação de Sua Excelência, o senhor ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, nesta nossa reunião, extremamente importante pelo momento que estamos vivendo no nosso entorno, e as explicações aqui oferecidas por Sua Excelência aos senhores integrantes desta comissão me pareceram absolutamente pertinentes com aquilo que lhes foi demandado. Eu gostaria de também adiantar a Sua Excelência, senhor ministro, que é sempre uma satisfação muito grande para esta comissão ter Vossa Excelência aqui entre nós para debatermos assuntos do momento da política externa brasileira. Gostaria de agradecer também a presença hoje na nossa reunião de Sua Excelência, o senhor secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Rui Nogueira. Agradecer a presença mais uma vez de Sua Excelência, o deputado Eduardo Azeredo, ex-presidente desta Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, e de Sua Excelência, o deputado Alfredo Sirkis, que aqui representou a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Antes de encerrarmos a presente reunião, e agradecendo mais uma vez a presença das senhoras e senhores que aqui vieram, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada amanhã, dia 12 de julho, às 10 horas, neste plenário, com pauta deliberativa, quando submeteremos a sabatina às senhoras ministras indicadas para exercerem os cargos de embaixadoras, respectivamente, a senhora Lígia Maria Scherer, indicada para a República de Moçambique, cumulativamente junto ao Reino da Suazilândia e a República de Madagascar, e a senhora Vera Lúcia Crivano Machado, indicada para o cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária, chefe da missão junto à União Europeia. Solicito mais uma vez a presença dos senhores membros desta comissão, porque será uma arguição da maior importância para as nossas relações com a União Europeia e com a África. Dizendo isso, agradecendo mais uma vez a presença de Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota, dou por encerrada a presente reunião.